está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 27 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia, emprego.
Brasil criou mais de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho em 2025.
Em julho, o setor de serviços foi o destaque, com mais de 50 mil novas vagas com carteira assinada. Graziele Bezerra.
Considerando o período entre junho do ano passado até julho deste ano, o saldo é de 1.523.904 novos empregos.
Você vai ouvir também indústria.
Cidades polo em diferentes regiões do país devem receber programas para o desenvolvimento local baseado na instalação de fábricas.
É o que prevê acordo entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.
E ainda, uma nova TV aberta.
Presidente Lula assinou hoje o decreto que implementa a TV 3.0.
Melhor imagem e som, mais interação com o espectador e o controle do conteúdo em um clique.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Já pensou receber imagens de alta qualidade pela TV com som imersivo?
Assistir a um reality show e votar direto na TV, no seu participante favorito, ou na hora daquele pênalti no futebol, poder trocar o ângulo da câmera para conferir?
Fora os serviços para o cidadão, saber sobre alertas de desastres naturais, acesso a benefícios como aposentadoria ou inscrições em programas do governo. Tudo isso pela TV. E o melhor, de graça, na TV aberta.
Foi assinado hoje o decreto que cria a TV 3.0.
O decreto que implementa e regulamenta a TV 3.0 foi assinado nesta quarta-feira no Palácio do Planalto, pelo presidente Lula. A partir de agora, as emissoras de TV já podem iniciar a implantação do novo sistema de transmissão. Mas essa mudança será feita de forma gradual. O início das primeiras exibições da TV 3.0 devem ocorrer até a Copa do Mundo de 2026. A migração será escalonada, começando pelas grandes capitais, e haverá um período de convivência entre os sistemas atual e novo. Todo o processo deve levar entre 10 e 15 anos, e nesse primeiro momento não será necessário comprar uma televisão nova. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, dá mais detalhes.
Ninguém precisará trocar a televisão de uma hora para outra. Os usuários, caso tenham interesse, precisarão sim adquirir um conversor para que as televisões atuais possam se adaptar a essa nova tecnologia. Vamos ter um tempo necessário para a indústria se adaptar, os conversores se popularizarem e as trocas de televisões devido ao tempo de uso acontecerem naturalmente.
O decreto da TV 3.0 também cria a Plataforma Comum de Comunicação Pública e Governo Digital, que vai permitir futuramente o acesso a serviços públicos diretamente pela televisão, segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira. Essa nova televisão também renova o conceito de serviço público.
A principal forma de comunicação do governo é informar a população dos seus direitos. E através da TV você vai poder fazer isso. Sei lá, o aposentado, se tem que receber sua aposentadoria, como é que está, ele vai poder enxergar através da TV 3.0. Os meninos que são estudantes secundaristas, que vão fazer o Enem, também podem se inscrever e fazer isso através da TV 3.0. Isso é uma transformação, isso é um avanço muito bom, é uma revolução na televisão.
Além da melhoria técnica, o novo padrão de televisão terá um papel estratégico na comunicação pública. É o que afirma André Basbaum, presidente da Empresa Brasil de Comunicação.
A gente tem a oportunidade de um reposicionamento grande das emissoras de comunicação pública, porque como a gente pôde ver no decreto, quando o brasileiro ligar a sua televisão, os primeiros canais que vão aparecer, os primeiros aplicativos ali serão TV Brasil, TV Justiça, Canal Gov, TV Senado, TV Câmara, o canal de serviço do cidadão. E a comunicação pública precisa ocupar um espaço ainda maior ainda mais nesse mundo da desinformação, do combate às fake news, né, para que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade, informação com integridade.
O investimento previsto na TV 3.0 é de mais de 90 milhões de reais. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Brasil e México são as duas maiores populações e economias da América Latina.
Juntas, as nações representam cerca de 65% do Produto Interno Bruto latino-americano.
E o México responde por quase a metade do resultado econômico alcançado pelo Brasil com a abertura de novos mercados para produtos agropecuários desde 2023.
Mas o governo brasileiro acredita que há espaço para novas oportunidades comerciais.
E uma comitiva liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin teve hoje o primeiro dia de agenda oficial na cidade do México. Acompanhe na reportagem de Pablo Mundim.
Indústria, agronegócio, setor de serviços. São muitas as oportunidades para ampliar os laços comerciais e de investimentos entre as duas maiores economias da América Latina, Brasil e México. Foi o que afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que lidera a comitiva brasileira na capital mexicana, Cidade do México.
Nós podemos ampliar em todas as áreas. Nós vamos trabalhar com o setor do agro, setor primário da economia, a indústria está fortemente aqui representada e o setor de serviços, né? Inteligência artificial, enfim, data center, tem muitas possibilidades.
Alckmin também mencionou a atualização de um acordo assinado com o México em 2002 que trata da eliminação ou redução de tarifas de importação para aproximadamente 800 posições tarifárias. A agenda oficial da comitiva brasileira teve início nesta quarta-feira. Em café da manhã com empresários brasileiros que investem no México, o presidente da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Jorge Viana, destacou a relação entre os dois países. Ele avalia que é uma parceria diversificada e de oportunidades.
O México é o sétimo destino dos produtos do Brasil. E nós somos o nono destino dos produtos do México. A pauta é muito diversificada. Se você pegar os 10, 11, 12 primeiros produtos nas exportações, o maior tem 700 milhões de dólares e o menor tem 200. Tem muita qualidade e acho que é muito bom para as Américas esse comércio se intensificando.
A corrente de comércio entre os dois países somou quase 14 bilhões de dólares no ano passado, com superávit de 2 bilhões de dólares para o Brasil. Entre os principais produtos enviados ao México estão automóveis, autopeças, soja, milho e carne de aves. Já os mexicanos exportam para o Brasil peças e veículos, além de produtos químicos. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou a participação do México nos novos mercados abertos desde 2023.
Só no âmbito do Ministério da Agricultura são 409 mercados abertos neste período de 2 anos e 8 meses, que minimiza e muito os impactos do aumento de tarifa para com os Estados Unidos. E o maior resultado econômico de 409 mercados abertos é o México, com mais de 800 milhões de dólares e 50% do resultado econômico.
Ao longo do dia, a comitiva brasileira também teve reuniões com senadores mexicanos e representantes do governo na área de agricultura, relações exteriores e economia. A expectativa é que os dois países avancem em acordos estratégicos e consolidem uma agenda comum de integração, temas que foram tratados durante a visita do presidente Lula ao México em setembro de 2024. Reportagem Pablo Mundim.
O crescimento da indústria em uma cidade pode ajudar a desenvolver toda uma região.
Por isso, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial assinaram um acordo hoje para promover a regionalização de atividades industriais.
A ação usa critérios já previstos na Nova Indústria Brasil, a política industrial do governo federal.
Reduzir as desigualdades, apostando no crescimento sustentável em territórios estratégicos do Brasil, de olho na regionalização da Nova Indústria Brasil. Essa é a meta do acordo assinado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. O presidente da agência, Ricardo Capelli, fala sobre o acordo.
É muito importante que a gente consiga desenvolver a indústria nas diferentes regiões do Brasil, superando as históricas desigualdades regionais. Então, levar a indústria e a nova indústria sustentável, a bioindústria, a bioeconomia, para a Amazônia, para o Nordeste, levando desenvolvimento para todas as regiões do Brasil.
Entre os territórios contemplados estão os polos de rotas de integração nacional que articulam arranjos produtivos estratégicos e as regiões do programa Cidades Intermediadoras, que são municípios que funcionam como pontes entre os centros urbanos e as áreas rurais. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, fala sobre a importância desse acordo para o crescimento industrial das cidades brasileiras.
Isso vai ser importante para o desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste, para a industrialização brasileira, para a bioeconomia, o agro, todas as atividades que geram emprego e renda e diminuem desigualdade e oportunidade também para as pessoas.
A política da Nova Indústria Brasil foi lançada pelo governo federal em 2024, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da indústria nacional. Até o final de 2026, estão previstos investimentos de 300 bilhões de reais em eixos como o Complexo Industrial da Saúde, Defesa, Transição Energética e Infraestrutura. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil superou o marco de 1 milhão e 340 mil novos empregos com carteira assinada em 2025.
É o que revelam os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram divulgados nesta quarta-feira.
Nos 7 primeiros meses do ano, foram gerados mais de 1 milhão 340 mil novos empregos com carteira assinada. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento é de 2,8%. Apenas em julho, foram criados 129.775 postos de trabalho formais. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou a presença de jovens no mercado de trabalho no mês.
Jovens, 18 a 24 anos, 94.965, comprovando aquilo que eu insisto em dizer, que os jovens estão sim no mercado de trabalho, querem sim trabalhar, mas querem salário decente.
O setor de serviços foi o que mais criou vagas. Foram mais de 50 mil novos postos de trabalho. Na sequência, comércio, indústria, construção e agropecuária também apresentaram dados positivos. Entre as unidades da federação, São Paulo concentrou a maioria dos novos postos de trabalho, com mais de 42 mil novas vagas. João Carlos de Siqueira Lopes é sócio de uma construtora em Brasília e contratou 22 trabalhadores em julho.
Então a gente tem da parte administrativa, né, que cuida de toda a parte de administração, de obra e tudo mais. A gente tem técnico de segurança, né, que vão atuar na segurança das obras, e a gente tem os operários, carpinteiros, armadores, pedreiros, né, que representa a maior quantidade dessas pessoas contratadas.
E para evitar eventuais impactos na geração de empregos nos próximos meses, principalmente na indústria, afetada pelas tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos, Luiz Marinho afirmou que o governo está de olho nos pedidos de socorro das empresas.
Estamos abertos para poder dialogar com os setores que necessitar de eventual necessidade de ajuste de mão de obra no mercado, seja de postergar contribuição do Fundo de Garantia, Previdência, redução de jornada, férias coletivas, antecipação, enfim, as várias questões que pode, a partir das regras estabelecidas pela CLT, poder socorrer provisoriamente as empresas.
Considerando o período entre junho do ano passado até julho deste ano, o saldo é de 1.523.904 novos empregos. Reportagem Graziele Bezerra.
Hoje, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, defendeu a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000.
O texto enviado pelo governo ao Congresso Nacional prevê a tributação em até 10% para quem recebe a partir de R$ 600.000 por ano, o que atingiria cerca de 141 mil contribuintes.
Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, Rui Costa disse que a proposta quer combater desigualdades tributárias.
Vou dar um exemplo. Quem ganha ganha R$4.000 já paga imposto de renda por mês. E alguém que está ganhando R$2.000.000 por ano encontra formas legais de não pagar nada. Então, isso não é justo e isso não acontece em país civilizado nenhum. Ou seja, a contribuição para imposto de renda que existe em todos os países do mundo, ela deve ser proporcional à renda da pessoa. Quanto mais a pessoa tiver altos valores em renda, deve pagar proporcionalmente a esses valores. E o inverso deve ser verdadeiro.
E o Senado Federal aprovou agora há pouco o projeto de lei que tem o apoio do governo federal e que prevê regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambiente digital.
O foco é diminuir riscos de exploração e tornar a internet um espaço mais seguro.
Entre os pontos estão a exigência de mecanismos mais eficientes de verificação de idade
e de controle por parte de pais e responsáveis sobre as contas de menores de idade em redes sociais.
O projeto segue agora para a sanção do presidente Lula.
Microempreendedores individuais podem buscar apoio de um contador de forma gratuita apenas com um clique.
É o programa MEI Conta com a Gente, uma plataforma digital que conecta empreendedores a contadores parceiros da mesma região.
Os contadores podem auxiliar o profissional a se formalizar ou orientar como melhorar a gestão do negócio.
O ministro do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, Márcio França, destacou a importância do contador para o microempreendedor.
O mais importante profissional para o pequeno empreendedor é o contador, porque ele orienta a pessoa. E o contador, muitas das vezes, e na maioria das vezes, ele faz o óbvio. Ele fala: meu amigo, não cresça. Não cresça. Se você crescer, você vai para a faixa de cima. E se você for para a faixa de cima, você vai ser tributado de maneira diferente. Então, nós precisamos tentar mostrar para as pessoas que é possível fazer essa subida de maneira bem orientada. É possível fazer de maneira correta se a pessoa for bem conduzida.
A plataforma já tem mais de 3.300 contadores cadastrados.
O acesso é feito pelo site gov.br/MEI Conta com a Gente.
Em novembro, os chefes de Estado de todo o mundo estarão em Belém, no Pará, para discutir os desafios das mudanças climáticas.
Mas qualquer cidadão terá a oportunidade de contribuir para a COP30 por meio da plataforma Brasil Participativo.
As 5 propostas mais votadas da sociedade civil serão reunidas em um documento que será discutido durante a Conferência do Clima.
A sociedade civil já pode participar da Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP30. Por meio da plataforma Brasil Participativo, qualquer pessoa pode contribuir com soluções para os problemas trazidos pelas mudanças climáticas. Carla Bezerra, diretora de participação digital e responsável pela plataforma Brasil Participativo, explica que as ideias mais votadas estarão no relatório final das atividades da sociedade civil.
Qualquer cidadão pode apresentar soluções para pensar o enfrentamento das mudanças climáticas. Essas soluções, elas estão sujeitas, então, a voto. Então, as propostas selecionadas vão compor o relatório da sociedade civil e poderão vir a ser apresentadas, então, na COP30.
A ideia é garantir visibilidade para pautas sociais, ambientais e culturais e contribuir com propostas concretas para a ação climática. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, destacou a importância da participação social na COP30.
O que for produzido, a gente possa transformar isso num documento para chegar ao chefe de Estado, para que as decisões dos chefes de Estado tenham também a interseção do debate da sociedade civil.
Os interessados em enviar sugestões de soluções para os desafios trazidos pela mudança climática têm até o dia 14 de outubro para apresentar as propostas. O registro deve ser feito no site www.gov.br/pt-br/participação-social. Reportagem Luana Karen.
Foi lançado hoje um novo sistema que unifica as informações referentes à busca de pessoas desaparecidas, possibilitando o cruzamento desses dados em todo o país.
São dados como idade, vestimentas e também as circunstâncias do desaparecimento. Tudo georreferenciado de acordo com a localização do usuário.
A ferramenta vai fortalecer o trabalho de investigação dos órgãos de segurança, como destacou o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo.
O fato é que nós precisamos encerrar esses casos, nós precisamos esclarecer esses desaparecimentos. Por isso, a importância desta política pública, o alerta Amber, a questão da colheita de DNA dos familiares, as campanhas tão importantes. Agora, estamos somando a estes projetos, finalmente, o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas.
Em 2024, foram registrados 81.022 desaparecimentos no Brasil. Desses, mais de 55 mil foram elucidados, o que representa uma taxa de localização de 68%.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O Brasil alcançou a marca de 57 milhões de viajantes em voos domésticos nos 7 primeiros meses do ano.
Um crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2024.
Em julho foi registrado um recorde para o mês, 9 milhões de passageiros em voos internos.
Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil mostram que o maior fluxo de passageiros entre os estados foi na rota São Paulo-Rio de Janeiro.
E no ranking dos aeroportos com maior circulação estão os terminais de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo e Brasília, respectivamente.
E o Brasil está construindo o mapa do turismo responsável para reunir boas práticas do setor em todo o país.
Então, se você trabalha com turismo, pode participar da iniciativa que busca reconhecer projetos que valorizam a cultura, a diversidade e a sustentabilidade.
As inscrições são gratuitas e vão até o dia 31 de agosto.
Podem participar gestores públicos, empreendedores, comunidades e destinos turísticos que desenvolvem práticas como turismo acessível, etnoturismo, inclusão social, segurança e preservação ambiental. Para o cidadão, isso significa dar mais visibilidade a experiências que geram renda para comunidades locais, ampliam a participação de mulheres, jovens e povos tradicionais, além de incentivar um turismo mais sustentável para visitantes e moradores. O resultado vai ser divulgado em 31 de outubro. Segundo o Ministério do Turismo, o objetivo é fortalecer políticas públicas e mostrar como o turismo pode ser uma ferramenta de desenvolvimento, inclusão e cuidado com o patrimônio cultural e natural do Brasil. Mais informações e o link de inscrição estão disponíveis na plataforma gov.br/turismo. Em Brasília, Lucília Araújo.
Médicos ganha o reforço de mais de 1.500 profissionais.
Os profissionais vão atuar em 987 municípios e 23 distritos sanitários especiais indígenas.
Comunidades que antes tinham dificuldade para marcar uma consulta ou precisavam se deslocar longas distâncias, agora terão atendimento mais rápido e próximo de casa.
O Mais Médicos já assegura assistência a cerca de 67 milhões de pessoas em todo o Brasil.
Hoje, cerca de 26 mil profissionais atuam em 4.500 municípios.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Amanhã, dia 28 de agosto, o Tribunal de Contas da União promove o evento Diálogo Público, Encontro de Ideias e Soluções. A quinta edição do evento será realizada em Goiânia. A programação inclui debates sobre transferências da União, gestão da saúde pública e execução de obras e serviços de infraestrutura. O objetivo é apoiar os gestores locais no aperfeiçoamento da administração e no uso eficiente de recursos. Na sessão plenária de hoje, dia 27, o presidente do TCU, ministro Vital do Rego, destacou a relevância do evento.
O encontro terá temas essenciais para o desenvolvimento da região e dar continuidade a essa agenda nacional de aproximação e cooperação com a gestão municipal.
Os tribunais de contas do Estado e dos municípios de Goiás são parceiros na iniciativa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF afasta retorno imediato de crianças ao país de origem em casos de suspeita de violência doméstica.
STJ mantém decisão que determinou renovação do contrato da Globo com a TV Gazeta de Alagoas.
TST decide que auxiliar de serviços gerais não vai receber acúmulo de função por cuidar de piscina.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF afasta retorno imediato de crianças ao país de origem em casos de suspeita de violência doméstica.
A decisão unânime do plenário reconheceu a compatibilidade da Convenção da Haia com a Constituição Federal e determinou providências para a aplicação no país. Neto Costa.
A convenção prevê que em casos de violação de direito de guarda, a criança ou adolescente deve ser devolvido imediatamente ao país de origem. A exceção era o caso em que ficasse comprovado o risco grave de, no retorno, a criança ser submetida a perigos de ordem física ou psíquica ou de qualquer modo ficar numa situação intolerável. Os ministros acompanharam o voto do presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, e entenderam que a proteção deve ser estendida aos casos de indícios comprováveis de violência doméstica, mesmo que a criança não seja vítima direta do abuso. Assim, deve ser observado o princípio do melhor interesse da criança e da proteção da mulher.
Juiz da recuperação judicial pode determinar renovação compulsória de contrato com empresa em recuperação.
Em um caso analisado, o Superior Tribunal de Justiça considerou o contrato essencial para manter atividades da empresa. Fátima Uchoa.
A TV Gazeta requereu de forma incidental ao juízo da recuperação que fosse prorrogado compulsoriamente por 5 anos o contrato de retransmissão do sinal da TV Globo em Alagoas. O Tribunal de Justiça Estadual manteve decisão do juízo que deferiu o pedido e no STJ a terceira turma confirmou o acórdão. O ministro Humberto Martins, cujo voto prevaleceu no julgamento, observou que, diante da atividade econômica específica desenvolvida pela empresa, esse contrato representa grande parte do faturamento, podendo impedir a recuperação se não fosse renovado.
Auxiliar de serviços gerais não vai receber acúmulo de função por cuidar de piscina.
A decisão foi tomada no Tribunal Superior do Trabalho, Anderson Conrado.
O trabalhador alegava exercer, além das atividades habituais, tarefas de manutenção elétrica, hidráulica e cuidados com piscina. Mas, de acordo com a primeira turma do TST, o trabalho de auxiliar de serviços gerais abrange naturalmente várias tarefas, entre elas as que o trabalhador exercia. O colegiado se baseou no artigo 456, parágrafo único da CLT. Segundo a norma, se não houver cláusula contratual em sentido contrário, o empregado deve realizar todo e qualquer serviço compatível com a condição pessoal.
Pedido de vista suspende julgamento sobre cassação do governador de Roraima, Antônio Denário, e do vice, Edson Damião.
A relatora do caso no Tribunal Superior Eleitoral, ministra Isabel Galotti, votou pela cassação dos mandatos e realização de novas eleições. Fábio Ruas.
O TRE de Roraima cassou os mandatos por uso eleitoral de programas sociais nas eleições de 2022. Segundo a ministra, houve entrega de cestas básicas e benefícios, reforma de residências de famílias de baixa renda, repasse de quase 70 milhões de reais para 12 cidades e extrapolação de gastos com publicidade. O julgamento vai ser retomado com o voto vista do ministro André Mendonça, com data a ser marcada.
Justiça Federal mantém decisão que obriga a FUNAI a concluir demarcação em terra indígena em Rondônia.
A decisão segue o parecer do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
A sentença havia determinado que a FUNAI adotasse em até um ano medidas administrativas para a identificação e delimitação do território indígena Guaraçué-Riozinho. O TRF1 explicou que a suspensão para tentativa de conciliação não libera a fundação de cumprir a sentença.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção projeto para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Aprovado o fim de fiança para crimes de pedofilia. Avança a proposta que inclui a imunoterapia no tratamento do câncer pelo SUS. Boa noite. O plenário aprovou o projeto que estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, definindo obrigações para empresas de tecnologia, pais e o poder público. A proposta prevê mecanismos de verificação de idade e ferramentas para que os responsáveis possam controlar o acesso dos filhos às plataformas. Mais detalhes com o repórter Alexandre Campos.
O projeto aprovado ainda prevê regras de remoção de conteúdo. Por sugestão do relator, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, essa medida poderá ser implementada pelas plataformas de forma automática, sem necessidade de pedido, nos casos de aparente exploração, abuso sexual, sequestro e aliciamento de crianças e adolescentes. Nesse tipo de situação, a comunicação dos fatos às autoridades policiais é obrigatória. Flávio Arnes ainda retomou o texto original do projeto, que veda as caixas de recompensas oferecidas em jogos eletrônicos. Segundo ele, esses mecanismos estimulam em crianças e adolescentes o uso de dinheiro sem garantia de retorno, comportamento semelhante ao de jogos de azar.
Se a legislação vigente considera ilegais os jogos de azar voltados para adultos, com muito mais razão devemos proibir também os jogos de azar direcionados para os menores de idade, que são pessoas vulneráveis.
O projeto que segue para a sanção presidencial ainda prevê a criação de uma autoridade administrativa autônoma de proteção dos direitos das crianças e de adolescentes, com função de fiscalizar o cumprimento da norma e regulamentar seus dispositivos.
E pessoas acusadas de crimes relacionados à pedofilia não poderão pagar fiança, tendo que responder ao processo presas. É o que prevê um projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Rodrigo Rezende.
Pessoas que cometerem crimes de corrupção de menores, de favorecimento à prostituição ou de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável e de divulgação de cena de estupro quando cometido contra vulnerável não vão ter direito à fiança e vão responder ao processo na prisão. De autoria do senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, proposta com esse objetivo foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator, senador Márcio Bittar, do PL do Acre, ressaltou que a proibição da fiança vai evitar novos casos.
Hoje é um absurdo, você ter um crime reiterado, hediondo, é um crime contra vulneráveis, a pessoa logo em seguida paga uma fiança e comete outra vez. Então, como eu disse, existem fatores que contribuem no país para o aumento da criminalidade ou para a sua diminuição. Eu não nego a importância de campanha, de esclarecimento e tal, mas fundamentalmente o que combate o crime é a punição. Então, você permitir que uma pessoa que viola crianças, molesta crianças vulneráveis, portanto, ele paga uma fiança e no outro dia está cometendo outra vez, isso é um incentivo à criminalidade.
A proibição da fiança também se estende para pessoas que produzirem, venderem, reproduzirem ou registrarem por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. O projeto segue agora para a análise da Câmara dos Deputados.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou a importância da aprovação pelo Senado do projeto que proíbe a concessão de fiança para diversos crimes, como pedofilia, lavagem de dinheiro, corrupção e delitos contra o sistema financeiro. Ele enfatizou ainda que a proposta inclui o homicídio culposo cometido por motoristas sob influência de álcool ou drogas. Segundo o parlamentar, a medida contribui para reduzir as mortes no trânsito e demonstra o compromisso da justiça com a preservação da vida.
Nós estamos chegando a quase 40 mil pessoas que morrem por ano vítimas de acidente de trânsito e mais de 300 mil que ficam mutiladas. Motorista que bêbado matar ou motorista que estiver praticando um racha ou um pega e matar alguém, o crime passou a ser inafiançável. Avanço, preservação da vida, preservação de um trânsito seguro em que a vida humana é o principal bem jurídico a ser protegido pelo Estado.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou 2 projetos para fortalecer a proteção a mulheres. Um deles estende o tempo para vítimas de violência doméstica denunciarem e outro garante que crianças e adolescentes sejam sempre reconhecidos como vulneráveis em casos de estupro. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta altera o Código Penal para garantir que crianças e adolescentes sejam sempre considerados vulneráveis em casos de estupro. Com isso, a lei deixará claro que as penas para este crime devem ser aplicadas independentemente da experiência sexual da vítima ou se houve gravidez. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, explicou que a medida busca evitar decisões judiciais recentes que têm relativizado a gravidade do crime.
Há julgadores que, na hora de julgar um estupro de vulnerável, falam o seguinte: mas a menina já tinha feito antes. O que a gente está querendo nesse projeto aqui é que tão somente tem menos de 14 anos, não importa a vida dela lá atrás, não importa a roupa que ela estava usando, vai ser considerado estupro.
Outro projeto aprovado na CDH aumenta o prazo para que mulheres vítimas de violência doméstica possam apresentar queixa ou representação. O objetivo é evitar que, ao serem colocadas em uma situação de vulnerabilidade e medo, tenham dificuldade de formalizar a denúncia. Se aprovado, elas terão até 12 meses para agir. Os 2 projetos seguem para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a inclusão da imunoterapia no tratamento do câncer oferecido pelo Sistema Único de Saúde. O projeto seguiu para a votação do plenário do Senado. Repórter Marcela Diniz.
No caso do câncer, os medicamentos imunoterápicos atuam para bloquear as moléculas reguladoras das células da doença, facilitando a ação do sistema imunológico do paciente. A relatora, senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, explicou que o procedimento já é oferecido por alguns planos de saúde e afirmou que os pacientes da rede pública precisam recorrer à justiça para conseguir o tratamento. Na visão da senadora, se virar lei, a proposta será um marco no tratamento oncológico oferecido pelo SUS e diminuirá a judicialização.
A imunoterapia, ela veio como divisor de águas no tratamento oncológico. Se nós incorporarmos a imunoterapia no nosso SUS, indicado pelos especialistas, porque depende de cada paciente, então isso vai fazer com que diminua a judicialização.
O projeto segue para votação no plenário do Senado.
O Senado aprovou um empréstimo de US$ 110 milhões destinado a investimentos em infraestrutura no estado de São Paulo. Os recursos serão aplicados em ações para incentivar o uso de energia renovável, reduzir a emissão de carbono e melhorar a mobilidade urbana. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou um empréstimo de US$ 110 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento para o Programa Infraestruturas Sustentáveis da Agência de Fomento do Estado de São Paulo, a Desenvolve SP. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destacou a importância do papel desempenhado pela Agência de Fomento Paulista.
Tem por objetivo gerar impacto positivo e considerável com relação à qualidade da água e ar, bem como promover o uso de energia renovável, a redução de emissão de carbono, eficiência da iluminação pública, aprimoramento da mobilidade urbana e no combate a enchentes por meio da disponibilização de subempréstimos a municípios, concessionárias, pequenas e médias empresas localizadas no estado de São Paulo.
A proposta segue agora para a promulgação.
E avançou o projeto que pune com multa instituições financeiras que liberarem empréstimos consignados sem autorização expressa do cliente. O texto foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça e segue para análise do plenário do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
As instituições financeiras que concederem empréstimos consignados sem autorização expressa do cliente devem pagar multas de até 10% do valor creditado. Projeto com esse objetivo do deputado federal Edgar Mori, do MDB de Pernambuco, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que a autorização para o consignado deve ser feita de forma segura, com o uso da biometria, por exemplo.
Esse é um caso importante, essa questão da biometria para consignados, até porque o idoso, às vezes o cartão é pegado por uma outra pessoa, da própria família ou não, se pega e vai lá e utiliza sem autorização.
O valor da multa será destinado aos fundos de defesa do consumidor e do idoso. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, afirmou que esse tipo de sanção é necessária para não prejudicar instituições que agem legalmente. A proposta segue para votação no plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara vai priorizar votação de medidas para combater a fome no país.
Presidente comenta avanço da isenção do imposto para menores rendas.
Parlamentares avaliam desdobramentos do julgamento do 8 de janeiro.
Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o governo do Distrito Federal monitore Jair Bolsonaro em tempo integral. Rodrigo Dazaelli, do PL de Mato Grosso, avalia que a medida comprova a perseguição política vivida pelo ex-presidente.
Na opinião de Rodrigo Dazaelli, o rigor da justiça sobre a prisão domiciliar do ex-presidente contrasta com complacência judicial em casos de traficantes, estupradores e corruptos. Em sua visão, existe no Brasil um sistema de justiça parcial e de caráter autocrático.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, parte do pressuposto de que a condenação de Jair Bolsonaro já está definida, independentemente do julgamento, por acreditar que o ex-presidente é vítima de perseguição política e sofre restrições que afetam também sua família.
O Tony de Paula defende o ex-presidente, afirmando que, durante seu mandato, foi impedido de agir em várias situações, como na pandemia e nas relações exteriores, e ainda é acusado injustamente pelo envolvimento em suposta trama de golpe antidemocrático.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, critica a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia, ao citar denúncias de distribuição de medicamentos sem registro da Anvisa. Ele relata que áudios revelam que o ex-mandatário autorizou o envio de uma substância sem respaldo científico.
Rogério Correia acrescenta que, de acordo com investigações, a distribuição era articulada por auxiliares da presidência com a compra de cargas de medicamento e seu repasse a aliados. Ele classifica o episódio como crime grave.
Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, alega que as prisões decorrentes do 8 de janeiro têm sido marcadas por injustiças e excessos. Ele cita casos de cidadãos submetidos a tratamento desumano, como o uso desproporcional de aparato policial.
Reinaldo Stefanes acrescenta que o ministro Alexandre de Moraes e o judiciário extrapolam suas funções ao adotar medidas consideradas abusivas e perseguidoras. Para o deputado, tudo isso transforma o cenário político em uma vergonha para o país.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, acredita que a imprensa brasileira se alimenta de narrativas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto silencia diante de escândalos ligados ao PT, deixando de noticiar fatos relevantes que afetam a população.
Na avaliação do parlamentar, o atual governo é marcado pela corrupção e pelo descaso social, o que amplia a miséria no país, enquanto difunde discursos oficiais que, para Giovanni Cherini, não refletem a realidade vivida pelos brasileiros.
Fausto Pinato, do PP de São Paulo, critica parlamentares e a ultradireita que, em sua leitura, agem contra os interesses do Brasil. Ele critica a destruição da imagem da direita democrática e a submissão de mandatos em defesa de interesses pessoais.
A direita brasileira tem que deixar de ser refém do fanatismo ideológico, psicopata e irracional. Roga a Deus, ilumine a mente dos meus colegas e de todo o povo brasileiro para fazermos uma grande corrente do bem, rejeitando toda a divisão imposta por insana ideológica política, objetivando a união da direita democrática. Direita democrática, pois juntos e de mãos dadas conseguiremos uma vitória nas eleições de 2026. A direita não pode ter ditadores e precisamos, através da direita democrática, fazer um projeto de Brasil.
Fausto Pinato exalta o Supremo Tribunal Federal por defender a democracia e o Estado de Direito. Ele pede coragem aos líderes partidários para enfrentar discursos de ódio e rejeitar retrocessos ditatoriais, alertando que o povo não aceita mais atos antipatrióticos e golpes contra a soberania nacional.
Justiça. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, julga absurda a proposta de emenda à Constituição que altera regras do foro privilegiado para autoridades. Para o deputado, a proposta foi articulada para enfraquecer a responsabilização de parlamentares e atacar o Supremo Tribunal Federal.
Ivan Valente analisa que a iniciativa é um conluio da extrema-direita para tentar livrar o ex-presidente Bolsonaro de condenações. Apesar disso, ele acredita que o STF vai cumprir seu papel constitucional na defesa da democracia e da justiça no país.
Direitos Humanos.
Ana Pimentel, do PT, registra a abertura da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres de Minas Gerais. A parlamentar explica que o evento é um importante espaço de escuta e articulação para a formulação de políticas públicas voltadas ao segmento feminino.
Ana Pimentel reforça que o processo participativo é fundamental para a eficácia das ações públicas. Para a deputada, o encontro em Minas Gerais fortalece a democracia e garante a inclusão das mulheres na definição das prioridades do Estado e do país.
A Câmara vai priorizar a votação de projetos que contribuam para o combate à fome no Brasil. A repórter Noelle Nobre acompanhou o lançamento de uma agenda legislativa pela segurança alimentar e tem mais informações.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, anunciou que vai priorizar os 7 projetos de lei que constam de uma agenda legislativa de combate à fome entregue aos parlamentares. A agenda da Política ao Prato foi elaborada pelo movimento suprapartidário Pacto contra a Fome. Dos 7 projetos, 5 estão na Câmara, como enfatizou Hugo Mota.
Nesses 5 projetos que estão aqui na Câmara, nós temos condição de dar uma agilidade a essa agenda legislativa e, quem sabe, podermos aí, no mais curto espaço de tempo, entregar a contribuição e a colaboração dos deputados e deputadas federais do Brasil nessa agenda que é inadiável para nós que queremos ver um Brasil mais justo, um Brasil que, de uma vez por todas, possa não mais estar debatendo sobre a presença ou não do nosso país nos mapas de insegurança alimentar, nos mapas da fome.
Entre os projetos na Câmara estão o que trata de crédito rural sustentável para a agricultura familiar, o que fortalece a segurança alimentar em municípios com alto risco alimentar e o que prioriza grupos vulneráveis e a recuperação da agricultura familiar no planejamento e na gestão de riscos climáticos. Também estão na Câmara a proposta que garante compra e distribuição de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos para Municípios em Situação de Emergência e o projeto que reduz desperdício e amplia doações de alimentos, beneficiando populações vulneráveis. Recentemente, o Brasil foi classificado novamente fora da zona da fome pela Organização das Nações Unidas. Menos de 2,5% da população vive em insegurança alimentar grave. Apesar disso, cerca de 7 milhões de pessoas ainda passam fome no país. No total, 28 milhões e meio de pessoas vivem em insegurança alimentar grave ou moderada. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Desenvolvimento Regional.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, destaca a implantação do novo programa Luz para Todos, que vai beneficiar 53 municípios do estado. Ele explica que a iniciativa prevê tanto a expansão da rede elétrica quanto a instalação de kits solares em áreas remotas, alcançando reservas indígenas e comunidades isoladas.
Átila Lins informa que os investimentos somam cerca de 600 milhões de reais e que os contratos para execução já estão em andamento. Ele avalia que a medida representa uma reparação ao atraso dos últimos anos na garantia de melhores condições de vida para os amazônidas.
Pedro Lucas Fernandes, do União, cita pesquisa que mostra a aprovação de 63% da população ao governo maranhense. O deputado afirma que a atual gestão é responsável pela redução da extrema pobreza, investimentos em educação e redução do analfabetismo.
Pedro Lucas Fernandes exalta a realização de 25 mil cirurgias, construção de 193 restaurantes populares e elaboração implantação de programas para a segurança alimentar. Ele destaca ainda a redução da dívida do Maranhão e o reconhecimento internacional pela erradicação da febre aftosa.
Aloysio Mendes, do Republicanos, cumprimenta o governo do Maranhão pelo programa Tô Conectado, considerado o maior projeto de inclusão digital na educação brasileira, com a entrega de 250 mil tablets a alunos do ensino médio e 30 mil notebooks para professores.
Aloysio Mendes ressalta que a administração maranhense conta com 65% de aprovação popular, mesmo com a oposição tentando inviabilizar o governo. Ele espera que as próximas eleições garantam a continuidade das atuais ações, com a garantia de mais desenvolvimento para o Estado.
Saúde.
Samuel Santos, do Podemos de Goiás, denuncia as longas filas de espera no SUS para cirurgias e exames que, de acordo com o deputado, chegam a ultrapassar 2 anos. Ele considera inaceitável que o país registre arrecadações recordes enquanto mantém parte da população sem acesso à saúde.
Samuel Santos pede ao Ministério da Saúde que a aplicação dos recursos seja feita com urgência e de forma transparente. Ele afirma que o atendimento digno à população deve ser prioridade absoluta na aplicação dos recursos públicos.
Trabalho.
Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, cobra a votação pelo Senado da proposta que vincula o piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras a uma carga de trabalho de 30 horas semanais.
Na opinião do deputado, a falta de sensibilidade do governo atrasa a votação da matéria. Bruno Farias assinala que a jornada atual de 44 horas semanais sobrecarrega esses profissionais. O deputado salienta que a categoria saberá responder nas urnas em 2026 à falta de apoio.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou projeto que autoriza estados e municípios a concederem benefícios congelados durante a pandemia de Covid-19 de forma retroativa. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite aos estados e municípios concederem retroativamente aos servidores públicos benefícios que tinham sido congelados entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, por uma lei aprovada em 2020 como parte das medidas destinadas a enfrentar a pandemia de Covid-19. Essa lei congelou os benefícios e proibiu reajustes salariais e progressões funcionais como contrapartida de estados e municípios em troca de ajuda financeira do governo federal. Entre os benefícios que deixaram de ser contabilizados e concedidos no período estão reajustes salariais, anuênios, quinquênios e licenças-prêmio. O projeto aprovado autoriza estados e municípios a concederem os benefícios desde que tenham disponibilidade orçamentária e financeira. Entre os benefícios que poderão ser concedidos retroativamente estão reajustes salariais, vantagens, bônus, abônus, verbas indenizatórias, bem como a contagem do período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 para concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmio. Isso vai valer para servidores civis e militares. O texto aprovado reúne o conteúdo de 30 projetos com teor parecido, alguns dos quais previam o pagamento retroativo dos benefícios e não apenas a autorização para que os governos estaduais e prefeituras revissem os cortes. Mesmo assim, a aprovação foi comemorada por deputados e deputadas de vários partidos, como Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.
Agora se faculta, autoriza os estados e municípios a reconhecerem esse tempo de trabalho. Não é a devolução imediata, mas é um passo muito importante para que as categorias possam lutar e pressionar no seu território para que esse 1 ano de trabalho não seja roubado da carreira, né? E claro, ainda na tramitação do Senado, se pode batalhar para que seja uma devolução automática, porque é necessário diante do reconhecimento de quem trabalhou, de quem de fato dedicou a sua vida ao trabalho e está sendo confiscado.
A deputada Socorro Nery, do PP do Acre, disse que a partir da análise do Senado, caberá aos estados e municípios decidirem pela concessão das vantagens retroativas.
Esta casa, na verdade, está tão somente autorizando que assim seja feito, mas caberá aos entes públicos essa decisão. Com o projeto indo ao Senado, é que os servidores passarão a ter uma garantia de que esse direito será restabelecido e que eles poderão contar em suas carreiras profissionais com os 583 dias congelados na pandemia.
O projeto foi aprovado por 371 votos contra 10. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, não é o momento de oferecer vantagens retroativas.
A gente tem uma visão muito clara que a gente está gerando um passivo que a gente não pode ter nesse momento. Independentemente de merecer, de não merecer, a gente acha que está autorizando uma retroatividade contra a lógica de uma lei complementar aprovada nessa casa.
O projeto que permite aos estados e municípios concederem retroativamente aos servidores públicos benefícios que tinham sido congelados entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, critica o Poder Executivo por se opor à renegociação das dívidas dos agricultores e defende o uso do Fundo Social do Pré-Sal, com mais de 30 bilhões de reais, para apoiar produtores afetados por desastres climáticos.
De acordo com Afonso Rã, o fundo já garante saúde e educação e pode financiar o agro sem prejuízos. Ele ressalta que o boicote governamental atinge 180 mil agricultores gaúchos atingidos por crises climáticas e cobra apoio dos senadores para resolver o impasse.
Economia.
Merlong Solano, do PT do Piauí, defende a aprovação de projeto que isenta do imposto de renda quem recebe até R$5 mil e reduz a alíquota para salários de até R$ 7.350. O deputado argumenta que a proposta beneficia milhões de brasileiros ao aumentar o poder de compra das famílias.
Merlong Solano enfatiza que a medida contribui para a justiça tributária por compensar a isenção com a taxação de lucros e dividendos de pessoas com rendimentos acima de R$1.200.000. Ele afirma que a iniciativa corrige uma distorção histórica do sistema nacional.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, apresentou emendas ao projeto de isenção de impostos, objetivando estender o benefício para cafeicultores. Assim, estaria livre de cobranças quem produz mais de 150 mil sacas por ano, mas com ganhos de até R$500 mil anuais.
Outra emenda do parlamentar prevê que a União compense as perdas de receitas municipais advindas da isenção de cobrança de impostos de servidores que recebem até R$5 mil. Gilson Daniel reitera seu compromisso em defender os municípios e os cafeicultores no Congresso.
Presidência.
O presidente da Câmara acredita na aprovação, com poucas alterações, da proposta que isenta de imposto de renda os trabalhadores que ganham até R$5 mil por mês. Quem tem as informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que o texto da comissão especial, que debateu a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, chega forte ao plenário para ser aprovado. Na avaliação de Hugo Mota, as compensações foram bem debatidas e a proposta da comissão deve ser mantida. Ele deu declaração em evento promovido pelos jornais O Globo, Valor Econômico e pela rádio CBN. Segundo o presidente, as iniciativas para mudanças no texto serão analisadas pelos parlamentares com responsabilidade.
Claro que sempre nós temos que saber que teremos emendas de plenário, destaques que porventura ali queiram mudar algo desse relatório, mas pela construção feita, eu entendo que tem grande chance do texto que foi aprovado na comissão especial possa vir a ser mantido em plenário. Temos que aguardar, a política é dinâmica, temos uma casa muito plural, nós vamos sim com certeza enfrentar destaques, as iniciativas para aumentar, vamos dizer, a bondade do pacote, mas eu penso que a Câmara terá responsabilidade.
No evento, que também discutiu propostas sobre eficiência, sustentabilidade fiscal e valorização do serviço público, Hugo Mota afirmou que a reforma administrativa é uma pauta prioritária para a Câmara neste semestre. O parlamentar diz que há um sentimento entre os congressistas de apresentar propostas que entreguem serviços públicos de melhor qualidade, de combate ao desperdício e mais eficiência.
O nosso intuito, primeiro, nunca foi nem será fazer uma reforma administrativa perseguindo o servidor público. Desde o início nós deixamos isso claro, tanto é que o deputado Pedro Paulo tem falado bem sobre o assunto. Que nós não procuramos levar em consideração, por exemplo, aquela PEC 32 que estava já tramitando lá na Câmara, para não haver uma confusão sobre o intuito e o objetivo principal desse grupo de trabalho. E esse diálogo ele tem sido feito com muita responsabilidade.
Hugo Mota afirmou que vai dar total prioridade à medida provisória que garante crédito e diversas formas para socorrer setores impactados pelo tarifaço dos Estados Unidos. O presidente disse ainda que o governo brasileiro tem demonstrado interesse em dialogar com o governo americano, mas não tem visto o mesmo interesse por parte dos Estados Unidos. Segundo ele, a solução é manter o diálogo e a diplomacia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Homenagem. Padre João do PT de Minas Gerais relembra que o dia 27 de agosto marca a memória de três bispos brasileiros que, em sua avaliação, se tornaram referência na igreja e na sociedade. Dom Helder Câmara, Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida e Dom José Maria Pires.
Padre João enfatiza que esses religiosos deixaram um legado de defesa da democracia, dos direitos humanos, dos povos indígenas, das crianças e adolescentes, além da luta pela igualdade racial, sendo lembrados como pastores comprometidos com a dignidade do ser humano.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.